Passamos então ao período das comunicações. Eu peço à vereadora Josefina Soares que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa usar o espaço da tribuna nesse instante.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio, por 5 minutos.
Quero, nesse momento, saudar a todos que prestigiam esta reunião plenária, representantes do CIMUR, enfim, direção da Unesco do Antílio Uruguaianense, senhora vereadora, senhores vereadores. Quero referir-me a um tema já manifestado nesse dia, nessa sessão plenária, pelo vereador Rony Melo. Pois ontem, atendendo pedido de pais e alunos da escola José Francisco Pereira da Silva, ali na rua Eustáquio Armazábal, a Comissão de Serviços Municipais, com a ausência do presidente Rafael Alves, que está em tratamento médico, lá estivemos acompanhados do vereador Rony e o vereador Marcelo Lemos. Houve uma reunião durante essa semana de pais preocupados com avaliações que teriam sido feitas por técnicos, por engenheiros da Secretaria Municipal de Educação, da Administração Municipal de Uruguaiana, colocando um quadro que é de preocupação, de algumas avarias e de alguns problemas estruturais que aquela escola estaria sofrendo. E essas avarias já estariam sendo comunicadas desde agosto de 2014 à SEMED, a Secretaria Municipal de Educação, e, consequentemente, aos engenheiros, que inúmeras vezes lá estiveram constatando irregularidades no piso que está cedendo. A providência que foi tomada foi a colocação de algumas vigas de ferro, mas esse piso continua cedendo e nós ontem, com o vereador Rony e com o vereador Marcelo, pudemos constatar. Esta cedência já atingiu a proteção das vigas. Os bombeiros orientaram a escola a mudar o forro, que é de PVC, e a partir da lei quis, nós tivemos mais rigorismo e mais exigências nessa questão do material utilizado para forros. E em torno de 20 escolas da rede municipal hoje contam com esse forro de PVC, que é inadequado. Na hipótese de um curto-circuito, não é? esses forros poderiam provocar sinistros, tudo baseado naquele fato acontecido em Santa Maria, onde 200 alunos morreram lá na Botiquês. Nós, ontem lá estivemos conversando com a diretora Tânia Pereira, que dispôs-se a prestar todas as informações para a Comissão de Serviços Municipais para que as providências sejam tomadas. Nós ontem ouvimos da professora Tânia que o município está repassando R$ 1.500 por trimestre. Isso significaria R$ 500 a cada mês. Seriam valores insignificantes. Por outro lado, nós não conseguimos, sinceramente, entender, e isso nos preocupa, e ontem o vereador Rony se manifestou, o vereador Marcelo também manifestaram preocupação, com relação ao que é hoje repassado para a educação. É a secretaria que mais recebe valores, 35%. Hoje, pleiteia o município a redução para 25%. Não sabe-se ainda onde esses 10% serão aplicados, mas e onde estão sendo aplicados esses 35% hoje, já que as carências são grandes? São mais de 20 escolas que estão com situação parecida da escola José Francisco Pereira da Silva. Nós dependemos, ainda durante essa semana, eu quero passar os dois a parte ao vereador Rony Melo, dependemos de um laudo dos engenheiros que, em conversa com a direção do educandário, sugeriram a reforma gradativa daquela escola ou a demolição e a construção em outro local, ainda posteriormente a ser indicado para a construção da escola José Francisco Pereira da Silva. Eu, nesse instante, passo, concedo os dois a partes ao vereador Rony Melo.
Na verdade, senhora presidente, eu só quero, até porque o assunto, eu creio que o vereador Marcelo Lemos também vai falar sobre esse assunto, até seria um precedente. Eu até abriria a mão do período de comunicações só para apartear o vereador Egídio colaborar, e se o vereador Marcelo precisar também, eu creio que seria importante.
Seria importante o senhor trazer mais dados sobre esse assunto, vereador.
O que é importante que as pessoas em casa saibam e que estão aqui no plenário E não foram poucas as vezes, vereador Marcelo Lemos, que nós escutamos o prefeito falando que estava segregando valores da educação porque não teria aonde se investir, que estava procurando se cumprir os 25 impostos pela Constituição e os outros 10 referente ao que a lei orgânica impõe, ele estaria segregando. Ou seja, e não foram poucas as vezes, está gravado, que sobrava dinheiro na educação. E aí a gente se atém aos documentos, lá de fevereiro de 2014, onde iniciou os encaminhamentos por parte da diretora, onde faz o primeiro encaminhamento falando sobre a questão da saída de emergência. Isso em fevereiro de 2014. Em junho de 2014, do mesmo ano, ela encaminha um novo documento ao prefeito, sempre através da Secretaria de Educação. Ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio comunicar a Vossa Senhoria que novamente estamos enfrentando problemas de goteiras fortes na sala em anexo ao prédio da escola, onde funciona o primeiro ano. Bueno. Aí, lá em 20 de agosto de 2014, se fala mais uma vez, e tem os termos aqui, ao cumprimentá-lo, vimos por intermédio desse informar a Vossa Senhoria sobre questões ainda pendentes. Em outubro de 2014, ao cumprimentá-lo, vimos através desse encaminhar anexo cópia do auto de infração feito pelos bombeiros com relação à inspeção realizada na escola. Na oportunidade, solicitamos a Vossa Senhoria que nos auxilie novamente nas providências para corrigir os problemas encontrados quanto à reestruturação da parte física, elétrica, projeto e sinalização. Aí vai. Já em fevereiro de 2015, ao cumprimentá-lo, vimos através desse reiterar nossa preocupação já expressa no ofício tal, tal, tal. Em 15 de junho agora de 2015, se obteve uma resposta aqui da prefeitura que eu vou voltar agora para fazer, para os senhores entenderem. Dia 11 de junho de 2015, mais um documento da diretora. Ao cumprimentá-lo, vimos através desse manifestar mais uma vez nossa extrema preocupação em relação ao estado precário em que se encontra a nossa escola. Dia 1º de julho de 2015, que é o último documento, e é a gota d'água, ao cumprimentá-lo, vimos através desse encaminhar a Vossa Senhoria cópia da ata registrada em reunião de pais, se reuniu os pais, realizada no dia 30, agora desse mês passado, e nela consta a solicitação dos pais e uma orientação por escrito da equipe responsável pelas obras da CEMED. Um dos documentos na qual a CEMED responde à diretora, e todos tinham a expectativa de que haveria ali uma nova escola, e para nossa surpresa não é, o secretário, ao menos o documento é da Prefeitura, da Secretaria de Educação, diz que considerando que a escola municipal José Francisco Pereira da Silva não recebe manutenção adequada há vários anos, a partir do projeto devidamente elaborado para a resolução dos problemas de forma total, será necessário projetar reforma por setores da escola, de forma fracionada, e não como um todo, vereadora, como se criou a expectativa. Só um momentinho, senhora presidente. Então, vereador Egídio Carvalho, senhora presidente e vereador Josefina Soares no exercício, como pode-se dizer que está sobrando valores na educação, segregando valores que estão sendo bloqueados, inclusive, e não se faz o que se deve fazer, dando o mínimo de condições para as nossas crianças, para as famílias, enfim, toda a família escolar, no caso da Escola José Francisco, que está em péssimas condições, conforme o próprio engenheiro, e o senhor provavelmente dirá, é o mais preocupado, porque está na iminência de acontecer algo muito grave. Então, sobra dinheiro? Não sobra dinheiro. E eu estou dando exemplo, nós estamos dando exemplo da Escola José Francisco, porque já fomos comunicados e provavelmente estaremos indo em tantas outras escolas que sofrem do mesmo problema. Obrigado.
Aproximadamente 20. Obrigado pelos apartes.
O vereador Rony, o senhor usou 4 minutos.
Muito bem. Vereador Rony Melo, são 23 reivindicações feitas pela escola. Aqui está a lista. Vai demandar muito tempo a leitura, mas como, por exemplo, reformulação da sala do primeiro ano externo devido a infiltrações, reformulação do refeitório da escola com substituição de mesas e utensílios em precárias condições, aplicação da sala de professores, pintura externa da escola, armários para professores. Bom, são várias reivindicações, e o que não consegue se entender, como dizia o vereador Rony Mello, e os 35% destinados à educação, onde estão sendo aplicados, afinal de contas, e por que não recuperar esses mais de 20 educandários que estão, não sei se nessas condições, como está a escola José Francisco Pereira da Silva, mas que oferecem problemas sérios. Nós estamos na expectativa, e ainda sai essa semana, e solicitamos à direção ontem, vereador Josefina, presidindo esta sessão, nós solicitamos um laudo do setor de engenharia. Porque o que disseram ontem as professoras, que a cada ida do setor de engenharia não eram emitidos laudos. Então, não existem provas de que realmente esses problemas existem. Existem apenas alguns comentários. Então, os engenheiros, exatamente, vereador Marcelo Lemos nos assessora, os engenheiros não quiseram assinar, mas entendemos nós que as diretoras, que as professoras ou que a direção desse educandário deveria constar em ata que os engenheiros, reconhecendo os problemas, não quiseram assinar os laudos identificando tantos problemas nesse educandário. Nós estamos na expectativa, para encerrar, presidente Josefina, desses documentos, deste laudo, para que possamos, então, através da Comissão de Serviços Municipais, tomar as devidas providências. Muito obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho.
Usando o período das comunicações, vereador Marcelo Lemos. Doutor Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Tomamos a iniciativa, visto a nossa posição como médico de Uruguaiana, que viríamos essa tribuna para divulgar situações dentro da saúde do país e do nosso município. E um assunto muito interessante que me chamou a atenção, inclusive já está na mídia e as pessoas bastante preocupadas com o assunto, é um assunto que antes preocupava muito a sociedade brasileira. Nos anos de 80, anos de 90, o temor pela AIDS era incrível. Todo mundo tinha uma preocupação imensa do que estava acontecendo com o vírus da AIDS. E essa preocupação fazia com que as pessoas procurassem se cuidar. Naquela época, os ídolos da música, Cazuza, Mercury, Renato Russo, né, esses a gente viu que perderam a vida por causa desse problema. Então, as pessoas, os seus fãs, se preocupavam muito com aquilo que estava acontecendo. Era uma calamidade pública. Todo mundo estava preocupado com o assunto. Surgiram os medicamentos e os tratamentos e o esquecimento do problema aconteceu. Então, no nosso país, e também no nosso município, e em todos os municípios do nosso país, houve, por nesse tempo, nessas duas décadas de 80, 90, e talvez até ainda a primeira década de 2000, uma diminuição muito grande da doença no país. As pessoas faziam um tratamento e o seu tratamento, embora contaminadas, não viravam doença. E com essa despreocupação, está aumentando enormemente a contaminação hoje, principalmente dos jovens. Estão esquecendo da prevenção. E é essa a minha preocupação de vir aqui, passar nesse momento, né? Eu acho que é nossa obrigação de chamar a atenção que uma coisa que foi feita e que deu resultado e que era muito simples a prevenção da AIDS, hoje, pelos jovens, está deixando de se fazer. E está aumentando enormemente, preocupando as autoridades, né, que tratam do assunto, a contaminação que existe que está acontecendo no nosso Brasil e, portanto, no nosso município. Então, é isso que eu vim aqui chamar atenção através das rádios que transmitem, né, os nossos pronunciamentos, né, de que Uruguaiana deve se preocupar. E tem outros assuntos dentro da saúde que vou agora trazer, né, no decorrer das sessões, para que a população fique atenta àquilo que vem acontecendo na saúde e que é uma obrigação nossa de repassar essas preocupações. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar no dia de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhora presidente. Peço que seja anexado o tempo de liderança de bancada também. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Líder FM, que vão nos escutar amanhã à noite, eu acredito. 10 minutos, vereador. Hoje à noite. E a São Miguel amanhã. Bom, nós estivemos presentes na Colégio José Francisco Pereira da Silva e pudemos constatar a dificuldade que o educandário está tendo de manter a sua estrutura. A comissão de serviços, representada pelo presidente em exercício, vereador Egídio Carvalho, representada pelo vereador Rony Melo e representada por mim, vereador Marcelo, pôde analisar valas no meio do colégio, o teto do primeiro térreo, que é o, no caso, o piso do segundo andar, com uma leve envergadura e já vigas de ferro correndo, para tentar segurar. Então, é realmente necessário, e aqui já fica a propositura, senhora presidente e presidente da comissão, vereador Egito, colega vereador Rony, também vereador Tarragô, que nós possamos, que a comissão, de forma oficial, porque nós já fizemos, eu já fiz isso esse ano, vereador Irani, eu sei que fez, vereador Rony fez ano passado, vereador Rafael, eu sei que fez ano passado, vereador Jussara, mas que este ano, a partir de agora, a comissão, de forma oficial, possa visitar todos os colégios do município para atentar à realidade estrutural que as escolas estão passando. As que estão bem, nós com certeza iremos elogiar o executivo, mas as que não estão tão bem, nós devemos apontar o que está acontecendo e buscar as melhorias. Porque é clichê falar, mas é necessário. As nossas crianças são o bem mais precioso que nós temos. Nesse sentido, vai se debater agora, está se debatendo há muito tempo, percentual na educação. Vereador Tarragô, vereador Egídio, vereador Rony, a redução do percentual. Que a nossa lei orgânica, lá atrás, inclusive vereador Tarragô, constituinte, nossa lei orgânica, de forma brilhante, numa visão progressista, numa visão de futuro, conseguiu entender que nós precisávamos investir mais em educação, que nós precisávamos investir mais, e estipulou o percentual de 35% da receita corrente líquida do orçamento do município para esses investimentos. Pois bem, nunca se investiu isso, vereador Tarragô. Nunca se investiu. E hoje que o nosso orçamento ultrapassa a cifra de 200 milhões de reais ano, que nós temos uma capacidade maior de investimento, existem verbas federais, verbas estaduais que complementam a nossa arrecadação, Andréia, Cuica, Ademir Lopes, que complementam a nossa arrecadação. Neste momento que nós temos essa capacidade, nós queremos reduzir. O governo quer reduzir. E essa casa, logicamente, vai ter que se aprofundar nesse debate. O que a população pensa sobre isso? O que a população entende? E fazer, porque a educação é maior do que a Câmara. A educação de Uruguaiana é maior que a PEMA, é maior que a Prefeitura. A educação está acima disso. As nossas crianças são o nosso maior patrimônio e precisam ser preservadas. Aí, quando nós entramos
na questão das finanças, o debate que tem sido feito. O Estado está falido. O município está falido. Conhece a história do aplique do bode, vereador Tarragon? A tua vida está ruim. Tu bota um bode na tua sala. A tua vida vai ficar muito pior. Tu tira o bode, a sensação é que a tua vida está ótima. Mas não, segue a mesma coisa que antes. Esse é o aplique do bode, Paulo Ricardo. O que, que nós estamos vivendo nos dias atuais? O aplique do bode. O aplique do bode. Por quê? Porque, de acordo com o portal da transparência do município de Uruguaiana, a nossa dívida consolidada no final de abril deste ano era de 106 milhões de reais. Isso equivale a 53% da receita corrente líquida. 53%. Só que o Senado Federal, por meio de lei, estipulou que qualquer ente federado, o que, que são os entes federados? Município, Estado e União, pode ter um poder, tem um poder de endividamento de até 120% do valor da sua receita líquida. Ou seja, o nosso município poderia ter bem mais de 200 milhões de endividamento. E nós estamos com 106 milhões. Ou seja, nós estamos com uma situação que não é caótica. Não é caótica. Não é apavorante, ela não é nebulosa. É uma situação de dívida, como todos os municípios, como todo o país tem. Como qualquer ente público deve. Tem contas para pagar. E é isso. Só que, claro, agora a discussão do RPV, a discussão do precatório. Você diminui o precatório, você diminui o RPV. Ao diminuir o RPV, nós só vamos transferir uma conta que é deste ano e de 2016 para a partir de 2017. Essa é a realidade. E, mesmo que se aprove ou se reprove, seja o que for, não vai resolver o problema, vereador Egídio. Não vai resolver. O nosso Estatuto do Funcionalismo é de 1984, tem 31 anos. É uma lei que promulgada em vigor antes da Constituição Federal, antes da Constituição Estadual, antes da Lei Orgânica do município. O mesmo que haja toda a questão do debate na Câmara sobre especificamente os RPV, sobre os precatórios, o problema das ações trabalhistas irão continuar. Irão continuar. Então, eu soube que o Simur já protocolou no Executivo, já fez o encaminhamento para que o Executivo comece a estudar, a tratar desta reforma na Lei 1717, que é o Estatuto do Servidor Público de Uruguaiana, para que nós possamos avançar nessas questões. E que seja uma forma de não diminuir direitos, mas de garantir direitos. Diminuir o que se chama de mordomia, se é que existem. Mas os direitos têm que ser consolidados, porque a política pública e a legislação têm que ser direcionada para aqueles que têm menos condições de menos capacidade de se defender, menos condições de fazer valer o seu direito. Então, todos esses temas recorrentes, educação, 35%, RPV, dívida do município, se conversa superficialmente e não se toca na ferida, e parece que a gente tem medo de tocar na ferida, e não nós, não só nós, mas o executivo e a sociedade como um todo. Espera um pouquinho, já me permite, vereador. A questão que ficam bravos comigo, mas eu também não nasci nessa cadeira, se amanhã tiver que sair, eu vou sair. O diagnóstico da educação nos mostrou que 6% apenas das crianças no nono ano, 6% apenas no nono ano, têm o ensino mínimo na disciplina de matemática. Ou seja, de cada 100 crianças em Uruguaiana no nono ano, de cada 100, apenas 6 aprenderam matemática para a idade adequada. Espera um pouquinho. É culpa do prefeito? É culpa da Câmara que não fiscaliza? É culpa não sei o quê. Mas os professores têm que fazer meia-culpa. Os professores têm que fazer meia-culpa, porque esses índices são africanos. São índices da África subsaariana. E nem se dessem aula de graça em taperas, nós poderíamos aceitar esses índices. Concedo uma parte ao vereador Rony e uma parte ao vereador Egídio Carvalho.
Não. Se não quiseres o aparte, eu aceito até, vereador Marcelo Lemos.
Os dois apartes, vereador Rony Melo.
Quero lhe agradecer a possibilidade de colaborar na sua fala, e até para que as pessoas na comunidade entendam, e tem se falado nos quatro cantos da cidade, que é a salvação da lavoura. O que, que são os RPVs, que são essas requisições de pequeno valor? Hoje está em 30 salários mínimos, que dá em torno de R$23 mil. Hoje a pessoa, o servidor, ele entra na justiça buscando um direito que é seu, que é garantido, e os RPVs, como eu disse anteriormente, estão em 30 salários mínimos, ou seja, R$23 mil. Muitas dessas ações que estão na justiça ultrapassam esses valores. Então, muitas vezes, o servidor tem 30, tem até mesmo R$40 mil, e ele faz ele entra num acordo com o município e abre mão desses valores, renuncia e recebe os 23. O que, que o município está tentando fazer? Está tentando reduzir esses 30 salários mínimos para 10, ou seja, um pouco mais de 7 mil, 8 mil reais, vamos arredondar. Jamais um servidor, vereador Marcelo Lemos, e até mesmo nós, com o direito que é nosso, jamais abriríamos mão de 40, 30 mil reais para ganhar 8. Ou seja, ao reduzir para 10 salários mínimos, automaticamente vai entrar em precatório. Ou seja, é uma falsa solução. Em vez do prefeito tentar resolver e cumprir os acordos que deixaram de ser cumpridos nos últimos anos, ele prefere empurrar para frente. Ou seja, o futuro administrador, o futuro gestor, ele vai estar não com abacaxi, mas ele vai estar com um elefante na mão. A situação vai ser muito pior. Então, é apenas para colaborar na sua fala, e para que as pessoas realmente em casa tenham a dimensão do que está acontecendo. Obrigado.
Obrigado pela explanação didática, vereador Rony. Senhor presidente, um minuto ainda?
O senhor tem um minuto para concluir, tá, vereador.
Muito obrigado. Então, eu fico muito, não lamento, mas receoso, não com a política em si apenas, mas com a sociedade também, porque nós temos um receio, uma dificuldade, um medo da opinião pública em tratar os temas lá na raiz. Querem curar câncer tomando aspirina. Parece que, né? E aí a gente acaba na Câmara com receio da opinião pública, acaba dando eco a essas coisas. Como é que se resolve o problema dos RPV desprecatório? Atualização do Estatuto do Funcionalismo, acabou. Não tem outra história. Não tem outra história. O que está tem que pagar, o que foi decidido, acabou. Como é que se resolve a questão da educação, da segurança? Da segurança, porque você fala em segurança, a Uruguaiana está com a criminalidade alta. A Uruguaiana está com a criminalidade alta porque não tem emprego e porque as nossas crianças estão sendo mal educadas. Muito obrigado. Então, a gente tem que. Aí a gente fica alisando a situação, cortando as arestas quando tem que cortar na raiz. Então, eu agradeço, senhor presidente, e desculpa se eu estou um pouco emocionado, mas é que a gente vem vendo, e não se toca no assunto. Então, a partir de agora, o meu mandato vai ser pautado em tocar lá no fundo, tocar nas feridas, independente de doa quem doer. Muito obrigado, e sempre foi, mas vai ser mais ainda, mais decisivo ainda. Muito obrigado, e a todos que estão ouvindo, muito obrigado.
Muito bem. Vereador Rony Melo, usando o período das comunicações. Vereador Rony Melo, abrindo mão do período das comunicações, nada mais havendo, cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião plenária.